Muito boa tarde, né, para vocês aqui conosco, para todos os ouvintes da Cabiúna. Quero primeiro justificar, não é, esse tempo aí que nós ficamos em silêncio. Eu tinha já agendado um evento na cidade de Aparecida para quarta-feira pós-festa. E era um evento de uma semana, é um encontro nacional de presbíteros e eu represento a diocese. Então, logo após a festa, aquela correria, segunda foi correr atrás de prender esses homens, né? E pagar já algumas contas, acertar algumas coisas da festa e viajar para Aparecida. Voltei basicamente na terça-noite, quarta feriado, quinta fiz a reunião com o conselho econômico da paróquia para a gente resolver que procedimentos, né, dar a respeito da situação. Primeiro eu queria contar um pouco da história, né? Naquele domingo, no domingo da festa, por volta já das 4 horas da tarde, eu recebi uma ligação avisando que haveria uma tentativa de fraude. Um homem, para mim, desconhecido, né? Ele ligou dizendo: padre, vão tentar fazer uma fraude no seu bingo e eu quero mandar fotos da quadrilha que está fazendo isso em toda a região. E, no momento, a gente fica bastante inseguro, né? Será que é verdade? Será que não é? O que está acontecendo? Como que vão fazer? E passei o WhatsApp da paróquia e ele me mandou fotos, mas ele me mandou 93 fotos de muita gente. Então, como é que você olha 93 fotos, né, e salva isso na memória? E isso já 4 horas da tarde, a festa já estava acontecendo e os bingos de frango já estavam para começar. Ele se identificou dizendo que era de uma paróquia, de uma outra cidade, não da nossa diocese. Então, enquanto começaram ali as rodadas de frango, nós fomos à polícia, nós fomos ao batalhão, né, era um domingo. A polícia não soube bem nos dizer o que fazer. Disseram: nós vamos estar lá na festa com vocês, até a mudança de turno, aí depois quem assumir no nosso lugar talvez vá. E a polícia realmente foi. Quando mudou o turno, aí não veio uma outra equipe, nós ficamos sem a polícia lá no momento. Nós ficamos meio sem ter o que fazer. Eu tentei falar com o padre dessa paróquia, que o leigo, né, avisou, mas até consegui o telefone dele, mas ele não me atendeu e não respondeu a minha mensagem. E nós não sabíamos qual seria o modus operandi da fraude. Começou o bingo, o rapaz disse que venceu, foi lá. Nossas primeiras medidas foram conferir a cartela para ver se era uma cartela nossa. E era nossa, tinha minha assinatura, tudo conforme nós fizemos, né, na paróquia. Era uma cartela válida que ele havia comprado. Conferimos os números, né, tudo bateu, e demos ele como vitorioso, como sorteado. Porém, quando confirmamos, ele pediu para que anunciássemos na mesma hora, no microfone, que ele queria vender a moto ali. Isso não é comum, né? Isso não é padrão. Como que eu acabei de ganhar a moto, nem sei quanto ela vale, já vou vender aqui agora, né? Não perguntou nada, enfim. E nós não deixamos. Então isso chamou a nossa atenção. Eu perguntei o endereço dele, ele disse que morava em Andirá, eu sou natural de Andirá, ele deu um endereço que, a hora que ele falou, eu já pensei, esse endereço não existe. Deu um número de telefone, uns números de documentos. E nesse vucu-vucu, alguém ficou lá conversando com ele e eu fui olhar as fotos. E entre as 93 fotos havia uma foto dele. Então, seria assim, muita coincidência se alguém me manda uma foto desse homem dizendo que ele vai ganhar o bingo hoje, né? Tentei ligar para o telefone dele já para ver se... E já disse que o telefone dele não existia. Saí, né? As fotos estavam no computador da paróquia. Quando saí, ele já tinha sumido, já tinha ido embora. E nós então entendemos que realmente o bingo havia sido fraudado. Fomos à polícia novamente, prestamos queixa, fiquei até bem tarde, né, no batalhão para conseguir fazer esse boletim de ocorrência. E nós acreditamos que, como eles não conseguiram vender a moto ali no lugar, na hora, por um momento nós suspeitamos que eles não fossem voltar, né, que eles talvez ficassem espertos e tal. Mas no outro dia de manhã apareceu lá. Né? Eu estava em casa, ele não quis me chamar, não quis falar comigo. A secretária ficou assustada, porque ela já estava de sobreaviso, ligou para alguns leigos ali do conselho, né? Mas ele chegou ali, perguntou onde havia sido comprado a moto, ela disse que não sabia e ele foi embora, porque ele queria devolver a moto, né, na Honda e pegar o dinheiro. Então nós ficamos espertos e avisamos a Ronda e ligamos para a polícia. Olha, eles estão na cidade, né? Pelo menos ele, mas imaginávamos que ele não estivesse sozinho. Está na cidade, ele veio aqui, ele está aqui em volta, né? A polícia começou a procurar. Então, quando ligamos na Ronda para avisar que não fizesse negócio, o pessoal da Ronda disse, olha, ele está agora num estacionamento aí tentando vender para um dono de garagem aí em Bandeirantes. E falou qual era o estabelecimento. Então, mais uma vez, avisamos para a polícia, né? E corremos atrás. Então, foi uma manhã conturbada, até que, ali, quase horas do almoço, me ligaram dizendo, eles estão presos, né? E aí foi todo aquele corre-corre de ir mais uma vez para batalhão, ir para o presídio, dar novamente depoimento, né? E entrar aí com a nossa denúncia a respeito deles. Eram três homens. Quando presos, o que, que a polícia encontrou com eles, né? E aí a gente descobriu como que eles operavam. Eles chegam na festa e compram uma cartela válida. Eles usam um carro todo insufilmado, não se consegue ver dentro. Enquanto um deles está fora, supostamente marcando uma cartela, essa pessoa também está mandando informações para quem está dentro do carro, alterando os números da cartela. Eles trazem lixa, trazem borracha, trazem carimbos, trazem canetas, e eles pegam uma cartela nossa e eles adulteram a nossa cartela para vencer o bingo. Então esse é o modus operandi deles, né?
Isso é um rápido, porque enquanto vai cantando o bingo, eles já vão mudando.
Exatamente. E não mudam assim. A cartela eram três cartelas, né? Uhum. E tem também a numeração na barra ali. Eles alteram das três cartelas e da barra, né? Eles alteram tudo. Na hora de conferir a cartela, a gente não percebeu isso, era aquela coisa da conferência. Quando pegamos a cartela depois deles presos, aí sim, você faz uma análise e percebe que eles realmente fraudaram a cartela e a mudaram, né? Então, até explico isso porque alguém pode dizer assim, ah, mas eles não tomaram as medidas, né, para se precaver disso. É algo que a gente não espera.
Nem imagina, né?
A gente sempre imaginou assim, às vezes a pessoa pega uma cartela e faz uma cópia e vai carimbando na hora uma cartela falsa, né? Agora, pegar uma cartela válida e mudar os números, né, foi algo assim que a gente realmente não esperava de jeito nenhum. Foram presos na segunda, acredito que foram liberados já na quarta, né, infelizmente aí. E, enfim, a gente fica feliz por ter feito alguma coisa, algo que eu dizia ontem na missa também, durante esse processo, vai para batalhão várias vezes, vai para presídio, né, muitos policiais passavam por mim e perguntavam, o senhor é a vítima? E essa... Eu entrei numa reflexão profunda com essa história do senhor é a vítima, né? Porque a gente nunca quer ouvir isso. Mas eu cheguei à conclusão de que ali eu era mais um... Eu mais representava as vítimas, sim, né? Vítimas foram cada uma das pessoas que compraram uma cartela e que não puderam concorrer e que talvez uma dessas pessoas, né, ia ganhar essa moto e não ganhou ainda por causa da ação deles. Eu ali personificava todas as vítimas, né? E senti o peso, né, da responsabilidade por uma comunidade, por uma paróquia. Mas é o papel do padre também, né? Bom, e agora, o que nós vamos fazer? Nós fizemos a reunião, né, na quinta-feira e nós decidimos pelo seguinte. Foram feitas para a festa 1.050 cartelas. Nós tínhamos encomendado 1.000, foram feitas 1.050 e... tudo indica que nós vendemos as 1.050 cartelas, né? Levando em consideração essa que eles compraram, né? E o que nós pretendemos fazer agora? Primeiro, durante esse mês de maio, nós vamos preparar novas 1.050 cartelas, né? A mesma quantidade de cartelas. Vamos assinar, carimbar, conforme o processo natural, né? Tomando uma precaução diferente agora. Nós vamos ter em mãos... uma espécie de cópia de cada uma das cartelas, né? Não a cartela em si, mas um relatório com o número da cartela
e o computador.
Exato, e os números contidos nela. Então a pessoa que ganhar dessa vez, nós vamos conferir pela nossa relação, exatamente, e não mais da cartela que está na mão do comprador, né? Mas isso não dispensa a pessoa de marcar a cartela,
com,
né,
certeza.
Para quem estiver lá. Muito bem. Vamos fazer as cartelas agora durante o mês de maio, já estamos negociando isso. E eu acredito que antes do final de maio essas cartelas estejam prontas. Nós não temos a relação das 1.050 pessoas que compraram. né? Não fizemos isso. Mas nós temos a relação de todas as pessoas que venderam cartelas. Então, a nossa proposta, na verdade, nosso projeto é o seguinte: eu vou pegar cada uma dessas pessoas, vamos supor lá, o João da Silva pegou 10 cartelas e vendeu 10 cartelas. Eu vou dar 10 cartelas para esse João e ele vai procurar cada uma das 10 pessoas para quem ele vendeu, né? E entregar uma. É, da mesma forma, né, você que está me ouvindo, poxa, eu comprei uma cartela. Assim que elas ficarem prontas, você pode procurar a pessoa de quem você comprou, né, para receber uma outra cartela. É, foi o modo que a gente achou que seria viável. É, existe o risco de alguém que comprou acabar não, né, pegando a cartela? Existe. Existe o risco de repente, alguém que não comprou conseguir uma cartela? Existe esse risco também. Mas a gente acredita que isso é menor e que seria a forma mais justa, né, de efetuar o sorteio. Nós queremos distribuir essas cartelas durante o mês de junho. Então nós vamos marcar uma data limite para quem comprou procurar o seu vendedor, né, e para o vendedor entregar essas cartelas, né. É, para o mês de julho, se sobrar alguma cartela de alguém que não pegou, enfim, né, aí nós vamos colocar à venda o excedente das cartelas. E vamos vendê-las por R$ 15,00. Por que R$ 15,00, né? Como que a gente chega a esse valor? É, nós vamos pegar mais ou menos o que nós pagamos na moto e dividir por 1.050, que é o número de cartelas. Então, aqueles que não compraram da primeira vez e porventura vierem a comprar da segunda, têm a sua participação no custo da moto, né? Seria essa a ideia. E pretendemos fazer, então, o novo sorteio no dia 18 de agosto. Então, em junho a gente distribui, em julho a gente vende, aí o comecinho de agosto é o tempo de recolher o que não vendeu, enfim, e organizar o sorteio. É, dia 18 de agosto, ainda não marcamos um local. Nós queremos ver se conseguimos ou o chinelão ou a quadra ali do Educandário. Porque não teria por que alugar a barraca de novo para colocar todo mundo debaixo e tal, e na rua. A gente pensa que seria um custo a mais e desnecessário. É, dia 18 é um domingo, às 10 horas da manhã. E para o sorteio vai ser assim: nós não vamos vender nada lá. A única coisa que possivelmente nós tenhamos para vender seja água, que a água tem que ter, né? É, e também vai ser só a rodada da moto, cartela cheia. Então chega lá às 10 horas, começa já a rodar a cartela. É, cartela cheia, a moto, que vai ser conferida daí pela nossa relação e não pela cartela na mão do comprador, digamos assim, né? E nós conversamos muita coisa e chegamos à conclusão de que esse seria o modo mais ético, né, mais justo de tentar resolver a situação.
E há uma possibilidade também daquele que comprou a cartela, de repente sai o número ali, se não tiver ali, também está no computador, né?
Não, a ideia é estar lá. Não, a ideia é estar lá.
Tem que estar lá.
É presencial.
Tem que estar presencial.
Sim.
Então não adianta, saiu o número da cartela tal aqui. É porque vocês vão estar acompanhando, né?
Sim, sim.
É igual nos outros. Mas a pessoa não está presente lá, então quer dizer, continua a rodada.
Exato. Na verdade, nós vamos marcar, vamos cantar o bingo até alguém gritar, deu aqui. Né? Esse vai ser o método. Na verdade, vai ser como se tivesse acontecido na festa, né? Uhum. A gente só quer terminar isso, né? Terminar a festa e terminar de uma maneira que nos parece aí o mais justo possível, de acordo com o que a gente havia programado.
Pode acontecer que no computador apareça lá uma cartela batida, a pessoa não está na festa.
Exatamente.
Continua.
Exatamente.
Né? Então, pessoal, que a partir já do mês de maio, já poder, né, quer dizer, até o final desse mês de maio, em junho, e aí esperamos aí julho para vender, para chegar até lá, 18 de agosto.
Exato. Também nós pensamos aí num prazo de 3 meses, que seria, sim, um prazo justo também para a gente, para a gente conseguir organizar tudo, que é o tipo de coisa que não se faz de uma hora para outra, né? Até fazer cartela, aprovar arte, rodar, assinar, carimbar, distribuir, né? Isso tudo demora um tempo. E também para as pessoas poderem procurar os vendedores poderem procurar as pessoas para quem venderam, né? Então vários vendedores têm a lista com o número da cartela, vendi a cartela para fulano, para Beltrano. E tem outros que às vezes vão ter que lembrar de uma outra pessoa que passa batido. Mas a gente acredita aí que, na verdade, antes de junho essas cartelas já devem estar à disposição, né? E os vendedores já começam a procurar as pessoas. E a gente começa a avisar. E junho mesmo, aquele que não foi procurado pode procurar o vendedor para conseguir a sua cartela de volta.
E levando, é lógico, a cartela, né? Aqueles que não tem, que perderam, que rasgaram aquela coisa, então, que muita gente rasga, joga fora, né?
Sim, mas é por isso que o nosso caminho é via vendedor.
Sim.
Porque a maioria dos vendedores venderam para 10, 15 pessoas, no máximo 20. Tem um ou outro vendedor que vendeu muito mais do que isso. Então a gente espera que quem vendeu para 10 pessoas, 15 pessoas, lembre quem são essas 10, 15 pessoas. Talvez eu não tenha a relação das 15, mas quando a pessoa chega e diz assim, olha, lembra, eu comprei de você, eu acabo lembrando e entrego nesse sentido. Né?
Legal, Paulo. Então mais alguma coisa que eu queira colocar na situação?
Eu apenas, né, agradeço a oportunidade de estar explicando isso aqui na rádio também, mais uma vez, né, peço desculpas pela demora aí que a gente teve para conseguir se posicionar. E a gente agradece todas as pessoas que colaboraram com a festa, né? Quem vendeu bingo, quem comprou a cartela, né, do sorteio, e pessoas que doaram mandioca, que doaram óleo, doaram frango, que foram lá trabalhar, que foram lá descascar, fritar, né, que suaram a camisa pelo bem da paróquia. E isso tudo, né, recompensado não só com o meu obrigado, mas com a graça de Deus. Passamos por esse imprevisto, por essa tristeza que chateou bastante a gente, né? Ficamos bastante chateados. Mas alguma coisa a gente aprende com isso tudo, né? E a gente melhora. Também repito que talvez para nós fosse muito mais fácil, né, fingir que nada tivesse acontecido, entregue a moto para eles, ninguém falaria nada e passaria batido. Mas não seria certo.
A consciência,
né,
não deixa.
Não seria certo. Então a gente preferiu comprar a briga. Nós preferimos também aí, representando todas as pessoas, né, enfrentar toda essa situação constrangedora. Mas enfim, que as pessoas entendam, né, que foi algo que aconteceu conosco, né, não é culpa da gente, e que a gente continue se apoiando, se ajudando e fazendo acontecer o melhor para a igreja, né, como um todo, para a igreja católica, para a igreja protestante, né, para todas as paróquias, para toda a comunidade religiosa de Bandeirantes e do mundo todo.
Mesmo porque nós somos passageiros, né, padre?
Exatamente.
A instituição fica e nós passamos, né? Estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. A gente até falava disso antes. Uhum. Até em cargo também, o padre está hoje aqui, amanhã já não está, outro aqui, e assim por diante. E assim, mas a comunidade, a instituição fica. A paróquia São Benedito vai continuar, a paróquia São Benedito vai continuar, e nós estando ou não estando aqui, a Rádio Cabildo vai continuar, nós estando ou não estando aqui. É importante se frisar isso.
Isso, e eu diria assim, a instituição, como se a instituição igreja, né, religião como tal, ela sempre visa o melhor para as pessoas.
Sim.
Né? É o que a gente procura. Se no caminho, de alguma forma, a gente erra, ou peca, ou falha, né, é sempre procurando o bem. Então, que a gente se entenda, que a gente se acolha, que a gente se ajude, que a gente toque para frente sempre.